fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus e fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses, em que através dos jornais, das rádios, das televisões e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e estranhas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês enviam demonstram que estamos no caminho certo e, por isso, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus, também colocando as suas dúvidas em relação àquilo que você tem ouvido ou às dificuldades de interpretação advindas do seu estudo pessoal. Foi sobre essas particularidades que recebemos um e-mail do Walter, lá da cidade de Campina Grande do Sul, no estado do Paraná. Foram essas as suas palavras e a pergunta que ele nos fez. Olá, pastor Itamir, sou Walter e tenho ouvido regularmente o programa. Hoje escutei a explicação de Ezequiel 25 a 28 e gostaria de saber mais informações sobre Ezequiel 11 a 19. É errado dizer que esse texto faz referência a Satanás, bem como Isaías 14? Peço a Deus pela manutenção do programa todos os dias. Um cordial abraço a todos. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a Palavra de Deus durante todo esse tempo. Certamente, Deus tem lhe recompensado. E também nós agradecemos a sua disposição em orar por nós. E como nosso projeto envolve tantos programas pela RTM como a publicação dos nossos comentários, temos convocado a todos vocês a se unirem em oração em nosso favor. Agora, em relação à sua questão, como lhe respondi pelo e-mail, é muito comum encontrar explicações da origem de Satanás baseadas em Ezequiel capítulo 28, a profecia contra o rei de Tiro, e Isaías 14, a profecia contra o rei da Babilônia. Até o nome Lúcifer, aplicado por muitos ao diabo, vem de algumas traduções de Isaías 14. Mas o estudo cuidadoso desses capítulos mostra que as pessoas condenadas, embora imitando algumas ou muitas atitudes de Satanás, eram de fato reis de povos antigos. Em Ezequiel 28, fala de alguém que não passa de um homem, veja os versículos 2 e 9, e que seria morto pela espada de estrangeiros, veja os versículos 7 a 10. Muitos justificam a interpretação sobre Satanás por causa dos comentários sobre o Éden e o querubim, versículos 12 e 14. Mas Satanás não brilhava no Éden como querubim. Ele entrou como serpente para tentar o primeiro casal. Ora, isso de Ezequiel 28... Esse trecho usa uma linguagem simbólica que fala de Daniel e de um querubim. Mas o assunto da profecia é outro, é o próprio rei de Tiro. Com certeza, ele era um filho do diabo, João 8,44, mas esse trecho não é uma história da origem do adversário. Walter, também, como tenho comentado em nosso programa, para estudarmos a Bíblia e a interpretarmos corretamente, temos que pedir a iluminação do Espírito Santo. Só através da oração, da iluminação e da orientação divina podemos entender claramente a Palavra de Deus e sermos por ela edificados. Por isso é que a cada início do programa, nós estamos orando, pedindo essa bênção específica para os nossos comentários. E é exatamente para orarmos que eu quero convidá-lo agora. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida e esse tempo que passamos juntos na presença de Deus. Quero convidar também a todos vocês que estão me ouvindo a termos esse momento de comunhão com Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, te pedimos isso, pedimos também a tua bênção para que esse projeto seja realizado conforme o teu querer. Oramos, baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 7 dessa carta escrita aos Hebreus. O autor de Hebreus identificou Jesus como sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, tanto no capítulo 5 como no capítulo 6. Mas surge uma pergunta: quem é esse Melquisedeque? Por que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque em vez da ordem levítica? Ora, uma resposta já inicial é que Jesus não pertencia à tribo de Levi. Agora, nesse capítulo 7, o autor responde a essas questões. Melquisedeque aparece na história bíblica durante apenas um pequeno período. Veja Gênesis 14, 18 a 20. Porque a Bíblia não registra o seu nascimento, nem morte, nem mesmo a sua genealogia, Melquisedeque parece ser de natureza eterna, como filho de Deus. Ele é identificado como sendo tanto o rei de Salém como o sacerdote do Deus Altíssimo. Mas ele não tinha essa natureza eterna, ele era um homem. Vamos ver algumas coisas mais a respeito desse personagem. O autor então deseja demonstrar a superioridade do serviço de Jesus sobre o de Arão. E assim ele afirma a superioridade de Melquisedeque sobre Levi. E ele o faz em parte observando que Melquisedeque abençoou Abraão. Isso é, o menor é abençoado pelo maior. O maior abençoa o menor. E assim, Abraão, que tinha as promessas, pagou o dízimo, deu ofertas a Melquisedeque. E Melquisedeque o abençoou. Então, num sentido figurado, Levi, que era descendente de Abraão, futuro descendente, um dos filhos de Jacó, também pagou o dízimo a Melquisedeque através do seu Abraão. Ao iniciarmos o estudo desse capítulo importante, nós precisamos perceber detalhadamente essas questões e nós queremos mostrar, através desse capítulo, três porções que mostram essa superioridade do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Vamos dividir esse texto de todo o capítulo em três porções. Nós trabalhamos em três programas só sobre o capítulo 7. Ao observarmos todo o conteúdo do capítulo, percebemos que o seu tema é bem definido. Ele nos mostra que o sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é incomparavelmente superior ao antigo sacerdócio arônico ou levítico. Nós vamos verificar essas três etapas. Anote aí. No programa de hoje, nesses 10 primeiros versículos, verificaremos que o fato de Abraão reconhecer Melquisedeque como seu sacerdote mostra a superioridade de Melquisedeque sobre Arão. Na segunda porção, nos versos 11 a 25, perceberemos que as imperfeições do sacerdócio arônico demonstram a necessidade do estabelecimento de um novo sacerdócio, de um sacerdócio superior e perfeito. E no estudo dos versos 26 a 28, verificaremos as virtudes de Jesus Cristo que o colocam como nosso suficiente sumo sacerdote. Para o texto de hoje, nesses 10 primeiros versículos, O título que eu proponho é A Superioridade do Sacerdócio de Jesus Cristo. A superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. Querido amigo, como temos visto, essa carta aos cristãos hebreus é um dos livros mais ricos do Novo Testamento, pois além de nos ajudar advertindo-nos, como nós temos visto em programas passados, o autor desse livro apresenta e defende uma série de temas importantes que destacam e focalizam Jesus Cristo como superior em quem podemos nos socorrer para não cairmos. Durante o nosso estudo de Hebreus, temos visto, e ainda veremos mais ainda, a posição exaltada de Jesus, destacada de várias maneiras. Hebreus, então, nos convida a adorar o Senhor Jesus e contemplar a sua grandeza. Sua primazia e divindade são motivos para todas as criaturas lhe darem louvor. Deus manda que os anjos adorem a Deus e apresenta seu Filho de um modo que todos devem admirá-lo. Jesus Cristo é Deus, como o salmista disse, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Veja o capítulo 8 de Hebreus, juntamente com o Salmo 45. Essa carta enfatiza a posição de Jesus Cristo como sumo sacerdote, e nessa capacidade ele entrou em nosso favor na presença do Pai, onde ele permanece até hoje. Por meio dele, então, podemos nos aproximar do trono da graça com a confiança e esperança, sabendo que ele vive para nos ajudar na nossa caminhada rumo à eternidade. O livro de Hebreus, então, destaca a eficácia do único sacrifício perfeito pelos pecados, isso é, o sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo. O autor mostra que os sacrifícios anteriores não resolveram o problema do pecado. Há uma citação muito importante no capítulo 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O único sacrifício capaz de remover os pecados é o sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, conforme nós estudaremos em 9:28. Querido amigo, Jesus Cristo como Rei eterno, como sumo sacerdote, para sempre e sacrifício perfeito, se tornou mediador, então, de uma nova e superior aliança. Como temos visto nesses estudos, apesar das doutrinas contraditórias de algumas pessoas, Jesus cumpriu o Antigo Testamento e introduziu o Novo Testamento. E ele introduziu uma aliança superior que oferece a salvação aos homens perdidos. Aquela lei, com seu sacerdócio inferior e seus sacrifícios ineficazes, nunca aperfeiçoou coisa alguma. São palavras do próprio autor de Hebreus no capítulo 7, versículo 19, que vamos estudar no próximo programa. Mas Jesus Cristo é o mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Capítulo 8, versículo 6. Ora, diante dessas verdades e diante dessas colocações e com o texto que temos à nossa frente, desses 10 primeiros versículos, certamente o princípio que podemos extrair dessa porção bíblica é visto nessa frase: somente usufruiremos o que temos disponível em Jesus quando percebermos que o sacerdócio dele é único, que nos leva a Deus. Eu repito essa frase: somente usufruiremos o que temos disponível em Jesus Cristo quando percebemos que o sacerdócio de Jesus, o seu sacerdócio, é o único. Não há um outro, é o único que nos leva até Deus. E nesse texto nós vamos encontrar 7 razões pelas quais comprovamos que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior. Porém, antes, como nós temos feito normalmente, vamos ler o texto bíblico no qual basearemos os nossos comentários. 7:1. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Por quê? Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. É um texto, talvez, um pouco mais complicado? Espero que agora, com as nossas reflexões, possamos entender. Porém, esse é um texto riquíssimo. É uma rica passagem bíblica em que se destaca a pessoa e a ordem de Melquisedeque, que vamos então detalhar essas sete razões pelas quais podemos confirmar a superioridade do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. A primeira razão, então, do sacerdócio de Jesus Cristo ser superior é que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando estudamos o Antigo Testamento, constatamos que os hebreus aceitavam somente o sacerdócio levita, que vinha da linhagem de Arão. Para eles, somente esse sacerdócio era legítimo. Mas, ao reportar aos dias de Abraão, o autor nos leva os seus leitores, a um tempo anterior ao estabelecimento do sacerdócio levita. O autor mostrou que há muito tempo, antes que houvesse povo de Israel, já havia esse sacerdócio do Deus Altíssimo, indicando que naqueles primeiros dias já havia adoradores de Deus, assim como, por exemplo, como Jó, que também era dessa época, e outros tantos, como, por exemplo, Enoque, Noé. O nosso Deus sempre foi adorado por todos os que reconheceram nele o Criador, o Sustentador e o Doador da vida. Como, por exemplo, nós vemos lá no livro de Hebreus, capítulo 11, os heróis da fé, que antes da lei apareceram, por exemplo, Abel, Enoque, Noé e depois Abraão, Sara. Então, nesse primeiro versículo, o autor volta à profecia do Salmo 110, versículo 4, e usa esse texto como mais uma prova da superioridade do Senhor Jesus Cristo. Melquisedeque contém o registro histórico desse personagem. Lá temos o registro, lá em Gênesis 14. Esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo, isso é, de Yahvé. Portanto, um homem temente a Deus, que surgiu na história, veja bem, antes de Abraão, o pai dos hebreus. Uma segunda razão pela qual o sacerdócio de Jesus Cristo é superior é que Melquisedeque era um rei da justiça e da paz. Veja o versículo 2. Como já vimos falando anteriormente, esse Melquisedeque era rei de Salém, possivelmente a cidade conhecida depois como Jerusalém, cujo nome significa paz. E sendo sacerdote de Deus, implicitamente, podemos pressupor também que fora chamado, que fora escolhido, que fora aprovado por Deus. Ora, ele era um homem, então, justificado pelo próprio Deus, que é o único que detém o poder de justificar alguém. O seu nome significa Rei da Justiça, pois ele era alguém justificado por Deus, e sendo rei de Salém, também era rei da paz. Claramente, uma referência aos títulos messiânicos do Senhor Jesus, conforme nós lemos nos profetas Isaías e Jeremias. Assim, sendo Jesus dessa ordem sacerdotal anterior à ordem de Arão ou dos Levitas, certamente o seu sacerdócio era superior ao estabelecido depois, quando foi dada a lei através de Moisés. A terceira razão do sacerdócio de Jesus Cristo ser superior é que Melquisedeque não teve genealogia declarada. Veja o versículo 3. Aqui temos, então, um diferencial marcante. de modo totalmente diferente do relato de Gênesis, que sempre apresentou as genealogias. Melquisedeque aqui aparece, em Gênesis 14, como sem filiação, sem genealogia. Alguns estudiosos, diante dessa afirmação, entendem que Melquisedeque era um ser sobrenatural, um ser angelical, e outros até entendem que Melquisedeque era o próprio Senhor Jesus Cristo, manifestado em sua natureza e função de rei e sacerdote pré-encarnado. Mas não precisamos entender assim. Entretanto, quando nós analisamos profundamente o texto, nós percebemos que ele é claro em dizer que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Então, Melquisedeque certamente tivera um princípio e teve um fim, como todo ser mortal. Porém, como não houve registro da sua genealogia, ele se tornou um símbolo, uma figura do Messias que viria, do sumo sacerdote eterno, isto é, do Senhor Jesus Cristo. A quarta razão do sacerdócio de Jesus Cristo ser superior é que Melquisedeque recebeu a oferta de Abraão. Veja o versículo 4. Quem recebe uma oferta, quem recebe o dízimo, é maior do que aquele que dá. E o autor de Hebreus chama a atenção dos seus leitores para mostrar e para fazê-los considerar a grandeza desse homem. Ele enfatiza que o inferior é abençoado pelo superior, conforme o versículo 7. E assim, de ambas as maneiras, o autor de Hebreus mostra que Melquisedeque era superior a Abraão, portanto, superior a Levi e a todo o seu sacerdócio. Sendo Jesus um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele é superior não só a Abraão e a Moisés, que trouxe a legislação divina para o povo, mas ele é superior a quem? Ao próprio conteúdo da lei. E assim, é superior a Arão e a Levi também. Na verdade, a lei e as demais partes do Antigo Testamento apontavam para a vinda do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo e o seu sacerdócio são superiores a tudo aquilo que ficou no Antigo Testamento. A quinta razão do sacerdócio de Jesus Cristo ser superior é que Melquisedeque abençoou Abraão, que tinha promessa divina. Veja os versículos 5 a 7. Sendo Melquisedeque superior a Abraão, ele abençoou ao primeiro patriarca hebreu, a quem Deus chamou para fazer dele uma grande nação. E essa foi uma bênção impactante. O nome de Deus, El Elyon, no hebraico, significa simplesmente o Deus mais alto. Deus, El Elyon, é o Deus Altíssimo. A maior bênção vinda do Deus único e mais sublime foi invocada sobre o pai da futura nação hebraica, indicando que quem impetrava aquela bênção era superior ao próprio Abraão, o pai dessa grande nação. E, sendo Jesus pertencente à ordem de Melquisedeque, ele era superior. A sua superioridade estava mais uma vez confirmada. A sexta razão do sacerdócio de Jesus Cristo ser superior é que Melquisedeque não era como os demais mortais. Arão, o primeiro sacerdote, seus filhos e todos os demais levitas que serviam no culto a Deus tinham que ser substituídos. Como os demais mortais, eles morriam. Melquisedeque, como símbolo de Jesus Cristo, não teve a sua morte registrada nas páginas do Gênesis. O Senhor Jesus Cristo, embora tenha morrido, por nossa causa, ele vive agora eternamente, para todo sempre. E a sétima e última razão do sacerdócio de Jesus Cristo ser superior é que Melquisedeque recebeu a oferta dos levitas em Abraão, versículos 9 e 10. Assim como Melquisedeque foi superior a Abraão, ele também era superior a Arão e, portanto, superior também a Levi, que também lhe pagou o dízimo, que lhe apresentou sua oferta. Por quê? Através de Abraão, que mais tarde seria o pai dos hebreus, Levi que nasceu. Mais ou menos 150 anos depois desse encontro, ele foi representado pelo seu bisavô Abraão, e assim, nesse sentido, Levi também pagou o dízimo a Melquisedeque, mostrando então o quê? Que ele, o sacerdote oficial pela lei, se colocou como inferior diante de Melquisedeque. E assim, o Senhor Jesus Cristo, sendo sacerdote da ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico. Querido amigo, concluímos a nossa reflexão somente mostrando e afirmando mais uma vez que em Jesus Cristo temos o melhor, temos um sacerdócio que realmente nos leva a Deus. Que o Senhor te abençoe e que você possa se utilizar desse grande e maravilhoso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da bíblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.